Ou seja, o universo seria o computador, cada ego seria um programa deste computador, mas precisaria haver um operador que fizesse os programas interagir, guiando as realidades ilusórias ou virtuais. Pois bem, este programador é Deus. É Ele que ativa a criação das ilusões, das realidades ilusórias, de acordo com o programa do seu ego. Então, dentro da resposta, dentro da pergunta que a FIA fez, como o ego concamou ao universo a presença do ato, e como o ato apareceu, Deus ativou determinadas ordenações do seu programa, do programa do ego do ato, e fundiu a realidade ilusória que a FIA vive e que o ato vive numa só. Então o ato não está aqui porque não tem o que comer lá fora. Está aqui porque Deus ativou determinada ordenação no ego dele. E a realidade se criou, porque o ato não está aqui nem acolá. O ato está no universo, onde todo espírito está. E o ato não irá embora por livre e espontânea vontade, mas porque Deus apeta, comanda lá, através de determinada ordenação do programa, para acabar com essa ilusão, com este ato ilusório. Este é o detalhe, porque quando nós fala que cada ego ou cada espírito ligado a ego tem uma programação diferente, nós esquece que precisa haver um conector de todos esses programas. O conector que faça o ego que precisa viver a ilusão de ser agredido e interagir numa falsa realidade com aquele que tem o ego que precisa agredir. Isso é Deus. Este é Deus. É isso que é ser a causa primária de todas as coisas. Não que ele traga um ego, um espírito de lá até aqui, ou leve o espírito daqui para lá. O espírito não se mexe, não se movimenta, vive ilusões de movimentação. Então o espírito está parado no mesmo lugar, o mocho do Chancalo. O espírito está parado no mesmo lugar e vivenciou em conjunto com os egos deste da FIA a viagem para Belândia. E os espíritos que estavam na... as pessoas que estavam na Belândia eram espíritos parados no seu lugar, vivenciando a presença de vocês que estavam parados no seu lugar. Tudo é realidade virtual, sem sair. Vou dar, só usar exemplo para compreenderem. Sem sair da cadeira que vocês estavam sentados. É como se você tivesse sentado na frente do computador, vivenciando uma realidade, e de uma realidade de uma cidade qualquer e de repente apertasse um botão e a sua ilusão seria estar em outro lugar. Você não se locomove. Quem se locomove é as ilusões de estado ego. Volto a repetir tudo que você acredita hoje é ilusão, são realidades pré-fabricadas por Deus, causa primária de todas as coisas, comandando o funcionamento dos seus programas individuais ou egos. E você acredita na carne, e aí você acredita no caos, e aí você acredita no locomover-se. Mas isso não existe. Isso são realidades virtuais, criadas por Deus, através do utilizando os comandos do seu ego. E para juntar duas pessoas, Deus não traz ninguém de lá ou daqui, mas desça o Espírito no seu lugar e junta realidade virtual. Faz cada programa interagir com o outro. E você, Espírito, está lá, sentadinho no seu canto, assistindo a tudo isso. E deixe-me dizer uma coisa: este conhecimento é antigo, e é antigo para os próprios espíritas. No livro Nosso Lar, do André Luiz, é figurado isso, hein? Não é a realidade, porque também fazia parte de um programa. No livro Nosso Lar, do André Luiz, ele narra que entrou numa enfermaria com milhares de macas, aonde ele viu um espírito deitado em cada maca. E reparou pelas feições do espírito que ele estava vivenciando no seu consciente, no seu inconsciente, alguma coisa. E aí pergunta para o seu mentor: o que que está acontecendo aqui? E o mentor diz: são os espíritos vivendo a vida deles. Como eu disse, isso é uma figura, mas serve para vocês compreenderem. Cada um dos espíritos aqui encarnados é um desses espíritos deitados em macas, vivendo realidades no inconsciente, achando que estão consciente. E Deus opera tudo isso, e Deus guia todas essas visões inconscientes para o espírito. E o espírito que está inconsciente de ser espírito vivencia como realidade. É por isso que se diz que você está dormindo, porque você, espírito, ou melhor, a sua consciência espiritual, o seu formador de realidades espirituais, está adormecido. O que está funcionando é um criador de realidades temporário, ego. E você, por não entender que está adormecido, acredita neste criador de realidades. Então, com isso, e vocês podem colocar a pergunta que quiser, nós respondo ainda. Então, com isso, nós encerramos o conhecimento do ego. Descobrimos como é ego, o que é ego, como ele é formado e a que verdades são usadas para formá-los. E descobrimos agora como os egos funcionam. Ou seja, cada ego cria uma realidade a partir de um comando de Deus, a causa primária de todas as coisas. Dentro deste nosso tudo, amanhã vamos usar tudo isso e descobrir o que fazer para se libertar de tudo isso.
É, tem uma pergunta aqui da Tazi. Essa semana ela foi a uma loja, estava olhando os objetos e um ato que ela fez de colocar a mão no bolso fez com que a vendedora não tirasse mais os olhos dela. Será que ela tinha que vivenciar isso, esse mal-estar de se sentir ladra por outra pessoa?
Veja, a compreensão de que você foi classificada como ladra foi o seu ego que criou. Porque, afinal de contas, você não estava nos... Aonde que é? Na loja? Afinal de contas, a vendedora não estava na loja. Afinal de contas, a loja nem existe. Nem os objetos que lá estavam. Essa compreensão foi criada pelo seu ego, porque você pediu para aquele determinado momento, ele que acha tal compreensão. Então sim, ela para você vivenciar isso. Para quê? Para não vivenciar isso. Para dizer que eu não sou eu, eu não estou com a mão no bolso, eu não estou vendo nada na loja, a vendedora não existe, ela não pode compreender nada. E dizer, louvado seja Deus. Ou seja, para você não viver o acontecimento, mas viver a compreensão de que aquilo foi criado como um dos instrumentos do qual você deve se afastar. Não deve vivenciar. Será isso que nós vamos falar amanhã? É exatamente isso. O trabalho qual é? A partir do momento que nós descobre a criação, saber como é a destruição.
Jorana do Portão havia perguntado lá em cima sobre a questão do espírito, né? Onde afinal o espírito está? Me parece que você já respondeu, né? Aí no decorrer da... É que o som está muito ruim, viu, Kim? Está falhando muito. Eu sinto aqui que está travando, o cursor para de se movimentar, sem motivo, assim, aparente, né?
Então... O espírito está no único espaço que existe, o universo. Mas o universo não é o que você imagina. Planetas, sóis ou estrelas. Então eu vou dizer assim, o espírito está no nada, ou nada que você possa compreender.
Azamar diz o seguinte: estão corretos os indianos que dirigem sem se preocupar com sinais de trânsito? Porque se está programado um acidente, não é ele que poderá evitar? Essa forma de comportamento seria uma libertação do ego?
Não. Estão corretos os indianos que dirigem sem se preocupar com o sinal. Mas também estão corretos os brasileiros que dirigem se preocupando com o sinal. Porque o ato está correto. Agora, moço, eu não sei se este indiano ou este brasileiro vivencia este ato achando que ele está dirigindo, achando que ele não está respeitando ou respeitando o sinal. Volto a dizer, não é o que você faz, é como você se relaciona com a ilusória achão que o ego guia. Como eu disse, cada hesião, cada povo tem um pogama. No pogama do indiano, para ele vencer determinadas coisas, está escrito que ele não vai respeitar sinal. E no pogama do brasileiro, está escrito que ele vai respeitar sinal. Então, todos dois estão corretos, porque todos os dois seguem o seu pogama no ato. Agora, a forma como interage, tem indiano que interage com isso sem vivenciar, assim como tem brasileiro que interage com o seu pogama sem vivenciar. Aí é individual, é de cada um, e nós não podemos julgar rachas, dizer que uma racha é superior à outra, porque não existem raças, existem povoações para o espírito.